A gente esperava um aumento na conta de luz, mas não desse tamanho. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o reajuste na bandeira tarifária vermelha patamar 2, a mais cara. O consumidor vai pagar R$ 9,49 a mais pela energia a cada 100 kWh consumidos, um aumento de 52% diante do valor anterior de R$ 6,24. O aumento vale a partir de amanhã e tem o objetivo de equilibrar as contas do setor, já que com a baixa nos reservatórios das hidrelétricas, o sistema elétrico tem que recorrer às usinas térmicas, que gastam mais para produzir energia. Para entendermos o que está acontecendo, nós convidamos o consultor legislativo do Senado, Ruteli Marques. Ele é especialista em energia. Ruteli, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado. É um prazer estar aqui novamente com vocês.
Ruteli, você esperava um aumento de mais de 50% na tarifa da bandeira vermelha? Você que é especialista aí na área de energia elétrica?
Adriano, assim, sim e não. Por que eu estou dizendo isso? Porque, tecnicamente, sim, era algo esperado, né? Há um buraco aí entre a tarifa, entre o que a gente paga para as distribuidoras e o custo que elas têm para comprar energia elétrica. Então, nesse contexto, né, seria esperado um aumento da bandeira. Por quê? Porque se ela não aumenta, essa conta vai aparecer para a gente no próximo reajuste num valor muito maior, porque ia ser corrigido pela Selic. Agora, politicamente, isso não deixa de ser uma surpresa, né? Desde o ano passado, com a pandemia, a ANEEL, até mesmo para acomodar pressões do Poder Executivo e do próprio Poder Legislativo, iniciou um movimento de adiar aumentos, né? Então, foram jogados vários aumentos que deveriam ocorrer no passado esse ano, foram transferidos para o futuro, né? E agora a ANEEL eleva a bandeira tarifária, assim, sendo que a bandeira é algo que tem uma antipatia muito grande da população. Então, assim, tecnicamente era esperado, não é surpresa, mas politicamente não deixa de ser uma surpresa diante desse contexto que a gente vive, né? Mas o certo é, se não aumenta agora, essa conta vai aparecer em algum momento. E alguém ia ter que pagar, provavelmente nossos consumidores.
Bom, Ruteli, nesta semana, o ministro de Minas e Energia falou em rede nacional de rádio e TV sobre a situação crítica dos reservatórios das hidrelétricas e pediu à população o que ele chamou de uso consciente de água e de energia elétrica. O ministro Bento Albuquerque não usou a palavra racionamento, mas já tem muita gente pensando no que aconteceu em 2001, que foi o ano do apagão. Dá para comparar a situação atual com a de 20 anos atrás?
Adriano, tem diferenças e tem semelhanças, né? Assim, em termos de diferenças, né? Hoje a gente tem uma operação do sistema muito mais complexa, né? Porque a gente tem mais fontes alternativas e isso cria um desafio para a operação do sistema. Nós temos mais linhas de transmissão, o que dá mais assim, segurança. Né? O problema hídrico nosso hoje, aparentemente, é pior, né? Agora, tem algumas semelhanças, né? Porque a gente vive uma crise assim, de abastecimento em um ano pré-eleitoral, né? E tem um órgão, foi criado um órgão para gerir essa crise, né? O fato é que hoje nós temos mais condições de gerenciar essa crise, mas eu acho que o governo hoje ele tem uma dificuldade muito maior de implementar um programa de racionamento do que lá em 2001, porque o governo sabe que o programa de 2001 ele deixou sequelas políticas assim, graves. Não é à toa que a população vai se lembrar do ano 2001, 2002, sempre que tiver que a imprensa começar a falar de crise hídrica, né? Então, agora, o que a gente deveria pensar é que talvez um programa de racionamento, assim, ainda de forma bem racional e pensada, né, fosse melhor do que a gente não fazer o racionamento e ter um custo elevadíssimo da tarifa, né? Porque o que a gente vai ver é o seguinte: para não ter racionamento, né, essa segurança adicional que o sistema vai dar para a gente continuar consumindo a quantidade de energia que a gente quer consumir, provavelmente nós vamos pagar um custo elevado disso. Então, assim, tem diferenças e tem semelhanças.
Nós estamos conversando com Ruteli Marques, ele é consultor legislativo aqui do Senado, especialista na área de energia. Ó, a Simone Nobre lá de Natal está mandando aqui mensagem falando de energia solar, energia renovável eólica e solar, veículos elétricos com uso de energia solar. Ô Ruteli, um síndico de condomínio que esteja nos ouvindo agora, um dono de uma casa que esteja nos ouvindo agora, que esteja pensando em colocar um sistema de energia solar no condomínio ou na sua residência, é um gasto considerável, né?
Uhum.
Agora, a ideia é, segundo aí a lógica dessas pessoas que estão pensando nisso, é recuperar um investimento em relativamente pouco tempo. É uma boa colocar agora, nesse momento, um sistema de energia solar no condomínio, na casa, em tempos de bandeira vermelha e conta de luz salgada?
Adriano, ó, essa é uma decisão importante e que ela não deve ser tomada pelo fato assim, de a gente estar em bandeira vermelha ou pelo fato da ANEEL ter aumentado o valor da bandeira vermelha, tá? Ela deveria ser tomada com base no custo da energia sem a bandeira, né?
A longo prazo.
Isso. E assim, sob essa ótica, né, essa decisão de colocar um painel fotovoltaico, ela já era algo, do ponto de vista individual, algo interessante e positivo antes dessa crise. Né? Então, assim, sim, para a sua pergunta, a resposta é sim. Do ponto de vista individual, é algo que deve ser pensado e as pessoas deveriam considerar. A recuperação de investimento é relativamente rápida, né? Agora, e por que isso tudo? Porque ainda que as pessoas que instalam o painel, ainda que ela gere um benefício para os demais, ela recebe um subsídio dos demais. Né? Isso a gente não pode deixar de falar. Quem coloca um painel vai pagar a viabilidade econômica rápida, em parte está sustentada, porque a conta dos outros aumentará. Aumenta, né? E por que isso? Porque quem coloca o painel não vai pagar tudo que deveria por usar a rede. Né? Agora, do ponto de vista coletivo de justiça distributiva, essa decisão assim, ela vai aumentar a conta de luz de quem não colocar o painel, de quem não tem recurso para colocar o painel. Né? Então, do ponto de vista individual, sim, do ponto de vista coletivo de justiça distributiva, nós temos uma consequência negativa. Tá? Okay. Agora, outra coisa importante é que quem você coloca o painel, você vai fugir dessa conta cara. Né, mas à noite, quando não tiver energia, o sol não estiver lá gerando energia, né, você vai depender da rede da distribuidora. Né? Então, à noite, se tiver crise de abastecimento, você pode ter gerado toda a energia durante o dia, ter injetado excesso na rede, e à noite talvez você tenha complicações. Né? Mas, do ponto de vista econômico, financeiro, é vantajoso para quem, do ponto de vista individual, para quem coloca o painel.
Até nessa época agora de frio, né, os dias estão mais curtos, né, e também tem dias nublados, né, a incidência de luz solar é menor.
Sim.
E a pessoa usa mais chuva, mais água quente, essas coisas assim, aí acaba tendo aí uma situação que não é ideal para a energia solar. Ruteli, muito obrigado, viu, pelas suas explicações, foram aí bem didáticas, deu para a gente entender aí um pouco do problema, porque é um sistema muito complexo, né? São Sim. vários atores, são várias situações, são muitas variáveis, mas deu para entender aqui que, em resumo, a gente vai ficar com a conta de luz mais salgada nos próximos meses. Ruteli, obrigado, viu, pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Vamos te acionar aí, hein, quando tivermos novidade aí nessa área da energia elétrica.
Será um prazer voltar aqui e falar com vocês, Adriano. Estou à disposição. Um abraço para você e para todos os ouvintes da Rádio Senado.